www.fabiopodcast.com.
Olá pessoal, aqui é Fábio Akita, organizador da RubyConf Brasil 2012. Não percam esse ano, os dias 30 e 31 de agosto, inscrições abertas pelo site www.rubyconf.com.br, preço de R$150, ou se você for na loja do Facebook da LocalWeb, em facebook.com/localweb, você vai ter até 20% de desconto se curtir a fanpage. Então aproveite agora, não percam esse grande evento, serão 2 dias... Duas trilhas simultâneas de palestras, mais de 30 palestrantes, mais de 10 palestrantes internacionais, muitos temas, todos relacionados a Ruby, para todos os programadores, desenvolvedores, empreendedores e todo mundo que quer desenvolver nessa plataforma. Então não percam esse ano, dias 30 e 31 de agosto. Valeu!
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosafu.
E o Klaus Ostefeldi.
Estamos de volta, terceiro episódio da série sobre computação soberana aqui com o Klaus. E no último episódio nós estamos falando sobre as 7 liberdades da computação soberana. Faltou 2, vamos continuar então. A sexta é hardware. E que representa essa sexta liberdade, Klaus? Hardware.
É a possibilidade de eu compartilhar meu hardware com os meus amigos ou com quem eu quiser, né? Está relacionado com aquele negócio que a gente falou do backup distribuído, né? O Dropbox distribuído.
Seria como... É aquele lance de, pô, Rafael, eu comprei um HD novo aqui de 300 teras e quero compartilhar um pedaço desse meu HD com o Rafael e simplesmente ele passa a usar aquilo.
Isso. Você pode ceder 20 GB para o Rafael, 20 GB para mim, 20 GB para outro amigo. A gente... cede 20 GB, né, da nossa HD para você e você passa a ter backup, 3 backups.
Vocês, né? E essas informações, elas seriam criptografadas na máquina de vocês ou eu confio em vocês, vocês podem ver meus dados, etc?
Criptografada, né?
Ah, entendi. O que está lá no teu HD é meu, ninguém tem acesso.
Isso. Eu não sei nem se é dado teu ou se é dado de terceiros que você, tipo, repassou para minha HD só porque você tem espaço.
Entendi.
Né? Você ganhou um crédito meu de HD e está cedendo para outras pessoas porque você não está precisando usar isso, né?
Um esquema de particionamento, então, dos dados, que é uma coisa meio, tipo... ele particiona os dados e poderia até, sei lá, guardar, tipo, guarda 2 cópias de cada parte dos dados em um lugar para evitar falha, isso?
Isso.
Por exemplo.
E além de HD, que tipo de outro hardware você consegue imaginar sendo compartilhado?
Então, teria a banda, né? Se a tua máquina cai e você tem conteúdos públicos, né? A minha máquina, a máquina do Rafael, podem continuar servindo os teus conteúdos. Então, quem estiver acessando vai estar usando a minha banda também. Eu posso ceder banda para você. Os conteúdos estão assinados usando tua chave pública. Então, as pessoas sabem que é conteúdo seu mesmo. Não fui eu que modifiquei teu conteúdo, nada disso. E o último recurso seria a CPU, né?
Esquema tipo aquele programa do SET que analisa dados de radiotelescópio, você poderia usar a mesma coisa para usar o processamento de dezenas de máquinas.
Exatamente, o SET at home, né?
Yes, isso.
A gente chama esse aplicativo de Whatever at Home.
Whatever at Home.
É legal diferenciar o que é ideia e o que já está implementado.
Uhum.
Esse Whatever at Home não está nem começado, é só uma ideia nesse momento, né?
Uhum.
Mas é você poder me mandar um pedaço de código, me mandar código, eu rodar isso numa sandbox e te devolver o resultado. Então, por exemplo, você trabalha com CAD ou renderização 3D, né? Vai fazer uma renderização pesada, pode usar a máquina dos amigos que tá ocioso, né? Nossas máquinas são usadas, sei lá, 2, 3% em média da CPU. E receber o resultado de volta. Testes automatizados, por exemplo, isso é uma aplicação bem próxima da gente, né? Rodar testes unitários, testes funcionais. Eu posso espalhar, distribuir esse processamento entre os meus amigos, cada um roda alguns cenários, me retorna o resultado. E eu faço o mesmo para os meus amigos. Eu vou ganhando crédito, vou fazendo, aí quando eu preciso, eu lanço mão desse crédito e rodo as coisas na máquina deles e recebo o resultado de volta, né?
É uma boa.
Provavelmente a gente vai começar o Whatever at Home com esse esquema de rodar testes de JUnit, assim, de forma transparente, né?
Isso é legal, isso é legal. E dá para rodar qualquer... Na prática, na implementação disso, você teria que fazer uma aplicação que rode... Uma aplicação específica, por exemplo, uma aplicação que roda testes de JUnit, mas ela não roda RSpec. Então, ou é viável criar também algo que rode um workload qualquer, não importa o que seja.
A gente vai começar com um workload qualquer, né? Porque mesmo sendo JUnit, eu tenho que estar com ele completamente sandboxed. Eu tenho que ter o sandbox funcionando inteiro, seja para JUnit, seja para qualquer coisa. Então, receber no caso do SNIR, é feito em Java. Então, recebendo um código Java qualquer, roda na sandbox e eu consigo retornar o resultado. Aí, em cima dessa plataforma, a gente vai provavelmente fazer JUnit. Se alguém quiser fazer alguma outra coisa, dá também, né?
Interessante.
E a sétima liberdade, software?
Aí eu defini, né, a sétima liberdade, eu separei ela em 7.0, 7.1, 7.2 e 7.3, que são justamente as quatro liberdades do software livre. Então, as liberdades 0, 1, 2 e 3 do software livre mapeiam as liberdades 7.0, 7.1, 2 e 3 da computação soberana. A computação soberana seria um superset do software livre, né? Seria o próximo passo do software livre, eu vejo.
Tá. E uma pergunta, Klaus. Você está falando que, tipo, vocês vão fazer. Vocês quantos?
Hoje eu tenho seis pessoas que pareiam comigo.
Uhum.
Pelo menos duas vezes por semana fazem pair comigo, né, nas coisas do SNIR. Mas, assim, contribuintes esporádicos, né?
E vocês estão colocando o SNIR... Eu acho que vocês tinham acabado de colocar no GitHub ou coisa assim, é isso?
Não, o SNIR está no GitHub há acho que uns 2, 3 anos já.
É. Ah, tá.
Eu infelizmente, né? A gente fez uma parada diferente antes de começar o GROK, porque a gente sempre conversa antes, bate um papo, aquela coisa. Dessa vez a gente começou porque o Klaus quis, começou do nada, sem nem falar oi. E eu não conhecia você, eu não te conheço, assim, eu conheço de reputação, Klaus, mas eu não te conheço pessoalmente em nada. Você trabalha onde? Como é que é? Você trabalha com isso especificamente? Ou isso é um projeto... Como é que é? Qual que é o lance? Enfim.
Eu tenho uma empresa chamada Objective Solutions, eu sou um dos sócios da Objective, e eu não atuo mais na operação da Objective. Então, eu recebo dividendos da empresa, da Objective, e eu, então, toco o SNIR, tem uma outra startup minha que eu faço, mas eu estou focado mais no SNIR e, de vez em quando, eu dou também treinamento, consultoria em XP, métodos ágeis, né?
Aí é toda outra história da onde eu conheço o Klaus, né? Acho que a primeira vez que eu vi o Klaus palestrando foi acho que num evento, acho que foi Encontro Ágil de São Paulo, alguma coisa assim. Foi um negócio lá na USP, se não me engano. Mas foi no mundo ágil, né? Sempre foi uma coisa assim. Porque o Klaus sempre foi muito conhecido, principalmente pela parte de XP e tal. Mas conta aí, o que o Object Solution faz que você pode ficar em casa só codando SNIR, mano? Eu quero copiar essa ideia aí, mano.
A Objective tem sistemas de gestão de assinantes, né? SMS, Subscriber Management System, e billing. Então, nosso billing inicialmente era usado pela Sky, hoje é usado pela Copel, pela Oi, pela Telefônica.
Caramba.
Pela Globo Internacional.
Uou, coisa grande, né? Nada pequenininho.
Isso, foi uma empresa de software que deu certo, né?
Aí, ó, pessoal, vocês fazendo startup, aprendendo com o Klaus.
A gente tem hoje três escritórios, né? São Paulo, Curitiba e Maringá.
Caramba, e aí a coisa tá andando de vento em pouco. Se não me engano, você fazia o esquema era em Smalltalk, é isso?
Isso.
Aí, ó. Mais uma surpresa do Klaus. O Klaus não coda em Java só.
eu trabalhei, né, quando eu trabalhava na Objective durante uns 7 anos, codando em Smalltalk. Até hoje a gente tem, sei lá, 100 programadores programando em Smalltalk. E a gente escreveu, né, o pessoal lá no Objective escreveu um conversor de Smalltalk para Java, porque o mercado exige... O mercado não aceita Smalltalk. Se você falar, o sistema roda em Smalltalk, é a mesma coisa que você falar que roda em sânscrito. Então, o pessoal simplesmente não... É a mesma coisa você falar, ah, é feito em MAMPS, ou é feito em Fortran, o sistema, entendeu? Então, a gente roda em Java nos clientes e a gente... É um projeto que tem anos já, esse conversor, e daqui a assim, 1-2 meses a gente vai virar de uma vez a chave e trabalhar só em Java.
Entendi. Entendi. Então quer dizer que você, ou seja, o Smalltalk até com vocês não é a linguagem do futuro.
É, não é.
Mas por uma questão de mercado, porque vocês. O mercado exige Oi? Java, não, é isso?
É, ele exige, ele vai aceitar .NET, vai aceitar. Sim, sim. Java, ele não vai aceitar Smalltalk, não vai aceitar...
Por motivos óbvios, né?
Não vai aceitar Lisp, né?
Uhum. Mas nem agora com a onda do Clojure da vida?
Então, mas ninguém conhece Clojure, né, cara? Fora fora os programadores mais, assim, assíduos, ninguém conhece Clojure.
Não, é verdade. Fora do mundinho hype, realmente, é
Para quem não conhece, ele é muito parecido com o Ruby, né? Ruby, no caso, herdou muita coisa do Smalltalk. O próprio Kent Beck fala, né? Eu sempre soube que o Smalltalk venceria no final, eu só não sabia que se chamaria Ruby, né?
isso é verdade. Mas é legal. Mas é bacana saber que tipo, tem uma empresa que deu certo com o Smalltalk, fazendo um negócio que não é bolinho, porque billing e derivações é punk. É um sistema punk de fazer, e o mais legal, e assim, é uma empresa tupiniquim, feita em Smalltalk, putz, animal. Uhum. E deu certo tanto que você pode só codar open source. Olha só que beleza. É, quem dera mais startups pudesse fazer isso. O Brasil já tá feito. É. E uma coisa, vem cá, você também comentou rapidamente sobre o Prevailer. Né? Eu sei que é uma coisa meio longa, é um papo longo, mas só para dar um gostinho para a gente. O que é o Prevailer?
O Prevailer é uma alternativa a bancos de dados, né? É uma camada de persistência que permite a você manter todos os dados do seu sistema na memória. Ele requer que você tenha memória suficiente para conter todo o seu sistema, todos os seus dados, o que é cada vez mais possível, né? Com barateamento da memória cada vez mais viável. E aí ele loga as transações que você faz e quando o sistema cai, né, ele recupera o sistema reexecutando as transações. Então, por estar tudo em memória, ele é absurdamente mais rápido. Né? Ele é de 3 a 4 ordens de grandeza mais rápido do que usar banco de dados tradicional.
E que tipo de sistema, banco que ele é?
Ele não é um banco de dados. Né? Ele permite que você mantenha o sistema todo na memória. Então, você usa as estruturas de dados... padrão da tua linguagem, né? As collections, que a tua linguagem tem, os mecanismos de query que tua linguagem tiver.
Bacana. E tem alguém usando já isso em produção, em algum produto, alguma coisa do tipo? Ou você?
Tem. Isso tem.
Você tem algum tipo exemplo? Assim,
aqui no Brasil, o maior exemplo são os portos aqui do Sul, Paranaguá, São Francisco, Itajaí, se não me engano. A Receita Federal, em parceria com as empresas locais, fizeram um sistema de controle de pedidos de exportação, que processa acho que 12 bilhões de reais. 20% das exportações do Brasil passam por um sistema com o Prevailer, né?
Mas eles usaram o Prevailer porque o banco de dados tradicional não rolava ou por quê?
Não, a pessoa que foi lá trabalhar, que foi fazer o sistema, conhecia o Prevailer, né, gostava. É um sistema absurdamente rápido, né?
Uhum.
Então, ele simplesmente decidiu usar o Prevailer e deu certo, né?
E boa.
Recentemente, o Martin Fowler escreveu sobre o LMAX.
Uhum.
LMAX é um sistema de trading, né? Dizem que é o maior sistema de trading do mundo. A máquina deles consegue processar 6 milhões de transações por segundo.
É bastante.
Usando a arquitetura prevalente. Não é o Prevailer, mas é justamente a mesma arquitetura, o mesmo conceito do Prevailer. Né?
Mas eu lembro que tipo, um dos problemas que você comentou, acho que foi no SQL Summer, alguma coisa assim, no SQL SP, alguma coisa do tipo, você comentou que um dos problemas é que, dado que está tudo em memória, você está limitado à memória da máquina.
Certo.
Então, assim, se o seu banco de dados não couber naquela memória X, acabou, você não consegue botar mais. Essa é uma das limitações.
Isso, exatamente. Requer que você tenha, serve para sistemas que cabem em memória, né?
É, mas você não quer dizer que você não pode persistir nada nunca, né? O que está ali tem que ser o que vai ser usado, o que está sendo usado, ou o que vai ser usado, enfim, mas não tudo, né? Bom, não, sei, eu não entendo. Eu não conheço, estou só fazendo...
Requer realmente que você esteja com os dados inteiros na memória. Se você tiver, por exemplo, tem 100 mil usuários e eles têm fotos, por exemplo, a foto você não precisa deixar em memória. A foto pode ficar no arquivo, mas você tem que ter um handle lá do arquivo, tem que estar na memória para poder... Se você quiser persistir parte do que está na memória, né, passivar para disco e reativar sob demanda, você cai nos problemas de banco de dados. Seja banco de dados OO, relacional, não importa. Né? É o fato realmente de você estar com tudo na memória que dá te dá os ganhos.
Etc.
De simplicidade e performance, exatamente.
Interessante. E tem, assim, eu sei que a gente entrou nesse assunto, mas tem alguma coisa relacionada... Qual a relação disso com a computação soberana? Ou não tem nada?
Não tem muita relação, não. O SNIR usa o Prevailer por baixo como persistência, mas não tem relação direta, não.
Bacana. Legal. Cara, foi um papo assim. eu tinha ouvido, eu tentei procurar algumas coisas sobre computação soberana um pouco antes, mas infelizmente não consegui ler muito. Mas eu gostei, assim, uma ideia bem. É bem inovador, na verdade. E isso veio do nada mesmo de você, assim? Ou você já estava discutindo isso com outras pessoas antes?
Aquele desconforto que eu sentia, uma revolta, assim, da pobreza das coisas que a gente tem, da possibilidade das coisas que a gente poderia fazer. Eu lembro as primeiras vezes que a gente tinha que instalar o Netscape Navigator com e-mail e com não sei o quê, era um inferno, nada funcionava direito e né, até hoje fazer várias redes se falarem é complicado, né?
Legal.
Eu
queria um esquema de rede que eu simplesmente, né, se eu consigo falar com o Rafael consegue falar com você, eu tenho que conseguir falar com você.
Sim.
Entendeu? Não tenho que configurar router, firewall, proxy e não sei o quê, entendeu? Um esquema de rede que simplesmente funcione, né?
Faz sentido.
Muito bacana.
Uma perguntinha, Klaus. Hoje, tipo, vocês estão fazendo o SNIR e tudo mais, uma coisa meio, tipo... Estão fazendo aos poucos, vocês casam aí. Mas tem alguma previsão de, tipo, beleza, isso realmente está pegando ou não? Não tem nenhuma coisa mais... Não tem nada realmente concreto no sentido de adoção ampla?
Não. Temos de adoção, no caso do SNIR, a principal limitação nossa é a conectividade, né? Hoje, se eu quero... Se duas pessoas querem se conectar através do SNIR, um dos lados tem que saber o IP da outra a princípio, né? Uma vez que você encontre alguém da rede, cada nó funciona como um DNS, mas para você encontrar alguém da rede, inicialmente, ou você tem que saber o IP dela, ou ela tem que saber o teu IP, né? Seja um DIN DNS, um IP fixo, qualquer coisa assim. Então, isso não é realista, né? Para as pessoas usarem amplamente, simplesmente não é realista. O que a gente está trabalhando nesse momento, justamente, é... A gente está implementando o UDP Role Punching, que é para funcionar como Skype, assim. Né? Você vê a pessoa online, simplesmente, dada a chave pública dela lá, né? Você encontra a pessoa e pronto. Não tem que ficar pondo IP, etc. Né? Agora, uma coisa é a soberania, né? A computação soberana, o princípio. Outra coisa é o SNIR, que é a nossa implementação. Tem uma série de outros projetos pipocando por aí... Né, que é só uma questão de saber qual vai pegar primeiro. Né? O Diaspora foi um... Vocês devem ter ouvido falar. O pessoal tem falado do Diaspora.
Uhum.
Né, que é um outro projeto com conceitos similares.
É feito, né, em Ruby, né, tá, se não me engano. É o Rails.
Começou com PHP. Não sei se mudaram para Rails agora.
Se eu não me engano, lá pelas tantas... Eles até conseguiram funding para fazer o negócio. Sim. E aí um dos caras, se eu não me engano, um dos fundadores se matou. Teve um lance meio complexo, não foi um negócio... Foi um lance meio tenso, não foi um negócio assim, simples.
Meio tenso.
Então, mas, se o cara se matou, com certeza era feito em PHP, cara.
Maldade.
Não fala isso do PHP. Não, a gente tem muito ouvinte que gosta de PHP.
Pois é, e os nossos ouvintes de PHP são legais. Os nossos ouvintes são, os outros eu não sei. É. Mas os nossos são legais.
Mas então, o Diaspora era inicialmente feito em PHP. Aí tem outros projetos, o Opera Unite é outro exemplo. PeerScape, sei lá, tem uma série de projetinhos surgindo, né? O próprio conceito do Freedom Box e tudo.
Freedom Box, esse eu não conheço, não.
A ideia do Freedom Box é você botar ele na frente do teu router, né? Botar ele na tua rede, e aí você acessa ele, você configura ele como o teu proxy,
uhum.
E aí você, ele usa Tor por baixo, ele usa PGP para assinar todos os teus e-mails. Basicamente, ele garante que você esteja... A parte da privacidade, anonimato, pelo menos, ele...
Entendi.
Ele garante para você.
Tá, é o anti-Big Brother.
Isso. Legal. Eu estive num evento agora no Rio, o RightsCon, conversei, o pessoal do Freedom Box estava lá, e eles gostaram do projeto do Sneer, e eles estão considerando rodar o Sneer no Freedom Box.
Bacana.
Né?
Muito bom,
vamos
muito
ver,
bom.
Vamos ver se vai dar samba mesmo esse negócio aí.
É, vários links no nosso show notes. Beleza. E o Klaus, a gente tem aí as últimas perguntinhas, para os nossos entrevistados. Nós estamos tentando implementar isso como uma rotina. Daqui a uns 40 capítulos vira rotina.
Uhum.
Vai lá, Bruno, começa aí.
Rafael bolou 5 perguntinhas, Klaus. Klaus, pra gente, só para o pessoal conhecer melhor o entrevistado. Então, são perguntas bem simples, tá? Respostas diretas. Qual que é o SEO que você prefere?
Eu uso o Linux no desktop e o Windows no notebook.
Oh, sério, Klaus? Pô, Klaus, você caiu no meu conceito, mano. Como assim?
É Java, né, cara? Java.
Não, eu tava esperando o Klaus, sei lá, não, eu uso, sei lá, Gentoo, compilado na mão, Slackware, uma coisa assim, e aí uso Windows no meu notebook. Pô, Klaus.
Pessoal, né, cara?
Você tava esperando um QNX e tal, né?
Sei lá, qualquer coisa complexa, mas não Windows, né?
Cara, eu palestrei no Fizzly usando o Windows, cara. Os caras quase me mataram.
Com razão, né? Vamos combinar.
Com razão. E aí, na segunda vez que eu palestrei lá, fui falar do Prevailer, eu já tava esperto, né?
Uhum.
Aí eu falei, ó, vou demonstrar o Prevailer, vou demonstrar que ele é tão robusto que ele roda até no Windows. Aí a galera riu e tal, não me matou daquela vez.
Ok, boa.
E vamos lá, segunda, editor.
Sendo Java, eu tenho que testar em Linux, em Windows, não tem jeito.
Vamos lá, editor, qual o seu editor predileto?
Editor? Eu uso o Eclipse mesmo. Eu uso o editor.
Puta decepção, eu tava esperando o Emacs. Ó, Klaus, 2 pontos contra. Caramba. Tudo bem. Beleza, Eclipse vai. A gente perdoa.
Vai, Rafael, continua você, vai.
Beleza, vamos ver se. Ó, eu acho que não vai melhorar, mas eu espero que melhore. Qual que é a sua linguagem de programação preferida?
Minha linguagem de programação preferida, cara.
Vai, tem que ser rápido. Pensou demais, é que tá querendo.
Agradar o povo.
É.
Não, veio Smalltalk na minha cabeça.
Muito bom, viu? Ganhei. Muito bom, melhor. Tava esperando um Javão, ganhei um Smalltalk.
Sabe o que eu gosto do Java, cara?
Por quê?
Quando eu voltei do Smalltalk pro Java, me lembrou do Assembly.
Nossa, cara!
É parecido com o Assembly, cara. Eu senti uma volta à nostalgia, assim, uma...
Nossa, cara.
Assim.
Um monte de boilerplate à toa. Entendi. Muito bom.
Eu gosto de Java nesse sentido, assim.
Olha o lado bom. Acho que é a primeira vez que a gente entrevista um small talker de verdade.
Pois é, a gente pode.
Alguém que
depois.
Não só programa small talk fazendo Hello World. Mas não só isso, mas também ganha dinheiro com o Smalltalk. Isso é uma raridade dupla.
Já fica aqui, Klaus, ó. Você falou que tem 100 programadores de Smalltalk, você escolhe lá os seus 2 melhores e volta pra gravar com a gente um episódio sobre Smalltalk.
Exatamente.
Legal, massa, cara.
Ser mais legal ainda você escolher dos 100 os 2 e os outros saber que aqueles 2 são os melhores, cara. Nossa, vai ser da hora isso.
Brando destruindo a cultura das empresas. Muito bom, mano.
Eu vou sortear 2 lá.
Não, você vai escolher os melhores, cara.
Eu vou ver se tem um Rafael e um Carlos lá pra confundir bastante.
Legal.
Tá certo. Últimas 2 perguntinhas. Último livro técnico que você leu?
Livro técnico, cara?
É.
Cara, Extreme Programming Explained.
Ok. Ótima opção. E livro não técnico?
Livro não técnico, Understanding Comics.
Understanding Comics, ok. É, eu vou colocar isso no show notes.
Eu li nos últimos 5 anos, cara. Recomendo fortemente.
É tipo, mas eles explicam as piadas? Qual que é a ideia do Understanding Comics? Sabe?
Cara, eu dei uma palestra na ThoughtWorks mês passado sobre computação soberana e eu usei o Understanding Comics como base da minha palestra, cara. É muito bom.
Online isso aí? Tá online essa palestra?
Não.
Ô, diabo. Eu vou reclamar com o CV. Você vê que não grava as palestras. Como assim? Tá certo. Beleza. É, Klaus, muito, 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 muito obrigado. Imagina, valeu, cara, mesmo por ter tido paciência de ouvir a gente, as perguntas bobas que a gente faz. E obrigado por compartilhar seu conhecimento de computação soberana. Eu acho do caralho o conceito.
Obrigado por ter criado o conceito, né?
Pois é.
É, isso foi uma coisa interessante. Eu submeti uma palestra para o FISL sobre computação soberana e eu fui recusado. Foi tudo ok, né? Relevância, tudo. E o critério que me recusou foi falta de conhecimento no assunto.
Ah!
Não, mas você não entendeu, cara. É porque os caras que estavam te avaliando não conheciam o assunto. Foi falta de conhecimento deles.
Exatamente, só se for, né?
Acho que não era bem esse o que eles queriam dizer.
Okay. Poxa, mas também você tá desatualizado, cara. Você tem que se importar, tem que estudar mais.
Pode crer.
Ah, muito legal.
Tá certo.
Legal, então, valeu, é isso.
Muito obrigado, valeu mesmo por estar aí com a gente. E a gente vai se falando. Vamos ver se a gente marca um esquema small talk. Vamos combinar que a gente não tem muita opção para falar com gente que coda em small talk, pois, né? É. A maior parte deles, cara, ou tá aposentado ou tá morto, né?
Uhum. Não, só no Brasil a gente sabe que tem mais de 100 programadores small talk, cara.
Ó, eu posso trazer para vocês cara que sabe Smalltalk e não sabe Java nem Ruby.
Pô, esse... é isso aí, cara. Vamos lá.
Esse aí é o cara bom de conversar, hein? Esse é o cara bom.
Não, legal. Vamos agendar e a galera já pode esperar que vai ter uma série aí sobre Smalltalk, então.
Massa.
É isso aí. Legal. Beleza. Valeu, Klaus. Muito obrigado, pessoal. E valeu mesmo.
Até a próxima, então. Um abraço.
Falou. Tchau, tchau. Um abraço.
Grogpodcast.com.